Olá, tudo bem? Eu sou Rodrigo Guedin. Hoje é 14 de novembro de 2025. Semana passada, ninguém comentou, só eu percebi depois. Eu disse no podcast que hoje é 8 de novembro, mas o podcast saiu no dia 7 de novembro. Isso aconteceu porque meu plano inicial era publicar o podcast aos sábados. Só que aí eu gravei, editei. E é tão rapidinho que decidi publicar no mesmo dia, na sexta, aí fica mais tempo para as pessoas ouvirem antes dos assuntos ficarem defasados. Porque a verdade é essa: este podcast, acho que é meio evidente, ele é muito rápido de produzir e publicar. Tanto que hoje, dia 14 de novembro, eu esqueci do podcast. Lembrei agora, às 11h25 da manhã, momento em que começo a gravar essa edição, e você provavelmente já poderá ouvi-lo daqui a menos de 1 hora, 2 horas no máximo, incluindo o horário de almoço que eu vou fazer aí, dar uma pausa para recarregar as energias. Eu poderia dizer que não, é um podcast super elaborado, super trabalhado. Mas a verdade é essa. E aqui a gente trabalha com transparência. Eu só coloco os fones de ouvido, que são meus microfones, abro o gravador do próprio celular ou do computador, escolho dois ou três links aqui dos links do dia e começo a falar. Não tem roteiro, nem nada. E aí, para editar, eu só aperto um botão aqui no aplicativo do gravador que melhora a minha voz, tira os ruídos de fundo sozinho. E depois corto as partes que eu errei, se eu errei alguma parte. Então é isso. Esse é o processo. Muito simples, muito direto. Sei que dessa forma este podcast nunca será um grande sucesso, nunca vai ser destacado pelo Spotify ou pela Apple, podcasts que amamos, ou grandes fenômenos. Mas tudo bem. Eu tô aqui é para fazer as coisas diferentes e algumas pessoas estão gostando. Vamos seguir time que não sei se o time tá ganhando ou tá perdendo, mas vamos continuar aí do jeito que tá. Tem que manter isso aqui. Tenho dois links essa semana. Três, na verdade, mas dois deles meio que se relacionam. Eu vou falar desses dois primeiro. Na quinta, dia 13, o Google fez uma atualização na sua futura política de impedir a instalação de aplicativos não verificados pelos desenvolvedores. No Android, né? Isso eu estou dizendo no Android. Hoje você pode instalar um aplicativo de qualquer pessoa, não tem muito segredo. Eu fiquei meio assim de trazer esse assunto porque eu acho que só quem lê o manual do usuário que se importa com instalar coisas fora da Play Store. E acho que nem todos que leem se dão esse trabalho. Quem sim, as pessoas que instalam coisas fora da Play Store são muito apegadas a isso. E eu entendo. Se eu usasse Android, eu também iria querer usar coisas da F-Droid ou até baixar aplicativos direto dos sites dos desenvolvedores. Então tá esse perrengue, essa questão que o Google há alguns meses anunciou que a partir de 2026 em alguns países, entre eles o Brasil, em 2027 para todos, o Android do Google, que é o Android hegemônico, vai barrar a instalação de aplicativos que não tenham passado por uma verificação prévia, verificação da identidade dos desenvolvedores junto ao Google antes. O Google alega que essa decisão deles é baseada em segurança, que há muitos aplicativos que são distribuídos fora da Play Store carregam malwares, vírus, são usados para golpes, e que essa identificação seria uma maneira de barrar a disseminação, a distribuição desses aplicativos. Talvez sim, acho que não só, porque existe um forte incentivo ou uma explicação mais óbvia de que o Google está querendo exercer um controle maior sobre o ecossistema do Android. O Android, a gente sabe, é um sistema de código aberto, mas é daquele jeito. O Android que chega à maioria das pessoas, que vem pré-instalado nos celulares vendidos fora da China, tem a mão pesada do Google, tem muito software proprietário, e de modo que lançar um celular com Android sem a benção do Google é uma tarefa muito difícil. E mesmo os sistemas, os forks do Android que são instalados, que podem ser instalados pelo próprio usuário em alguns modelos de celulares, são raros e estão com um trabalho cada vez mais difícil devido a esse aperto nas restrições por parte do Google. Aí eu estou falando do Lineage OS e do Graphene OS. Novamente, se você não leu o Manual do Usuário, ou se ouve esse podcast aqui só de curioso ou curiosa, talvez nada disso faça sentido. Mas o importante é que o Google, a partir de 2026, vai começar a bloquear a instalação de aplicativos fora da Play Store de desenvolvedores que não tenham se registrado, se identificado para o Google. O que aconteceu nessa terça, digo, nessa quinta, é que o Google anunciou que abrirá uma exceção para, abre aspas, usuários experientes continuarem instalando aplicativos sem esse registro prévio junto ao Google. Ainda não se sabe muito bem como isso vai rolar, qual vai ser o processo para esses usuários experientes, poderem instalar qualquer aplicativo, mas não acaba sendo uma pequena vitória. A possibilidade, pelo visto, continuará existindo. Muita gente reclamou, a F-Droid, que é uma loja de aplicativos de código aberto, tem publicado alguns textos a respeito, tem um site Keep Android Open, que está reunindo informações ou aglutinando pessoas incomodadas com isso para fazer barulho. Então, talvez essa seja uma concessão que o Google fez para aplacar um pouco as críticas. De qualquer forma, é essa situação. A gente tem que esperar mais detalhes de como será na prática essa exceção. Eu, assim, acho que entendo a justificativa oficial do Google e a extraoficial, aquela mais subliminar, embora eu acho um tiro no pé, assim, porque é uma coisa que, como eu disse, pouca gente faz uso e acaba sendo um diferencial do Android para algumas pessoas. Para mim, por exemplo, se eu trocasse o iPhone por um Android, seria, entre outras coisas, por essa possibilidade de instalar coisas fora da Play Store ou de desenvolvedores aleatórios. Eu entendo os riscos e quero continuar. A outra notícia relacionada foi a confirmação da Amazon, aí outra história, de que aplicativos de streaming pirata que estejam instalados, que porventura estejam instalados no Fire TV, aquela caixinha ou dispositivo para deixar a TV inteligente, serão bloqueados remotamente pela Amazon, mesmo aqueles que foram instalados por fora da loja de aplicativos oficial. A Amazon refaz ou repete um ato que ficou marcado na sua história, quando, ali no início dos anos 2010, a empresa apagou remotamente uma cópia digital do livro 1984, do George Orwell, de dispositivos Kindle. E é um lembrete de que essas coisas smart, na real, a gente não compra, a gente meio que aluga, faz um leasing, sei lá qual é a analogia financeira aí que cabe, mas não é nosso, não são nossos. Se você tem um Fire TV e usa ele para cometer ilicitudes, talvez seja a hora de começar a buscar por uma alternativa. Lembrando que o último Fire TV que a Amazon anunciou, eu acho que não está à venda ainda, pelo menos no Brasil não, vem com um novo sistema operacional chamado Vega OS. O atual é baseado em Android, É um daqueles raros casos de um Android, de um fork do Android criado e mantido por uma grande empresa. Mas esse Vega OS, ele é feito em Linux e não vai ter nem a possibilidade de instalar aplicativos por fora. Então, esse talvez seja o futuro da Amazon. Bom, acho que essa é a notícia mais importante. Não que não tenha havido outras. Uma muito legal foi o anúncio da Valve do Steam Machine, um videogame barra computador, parecido com o Steam Deck, que é o Nintendo Switch da Valve, mas agora desktop, mais poderoso e tal. Bem legal, roda Linux, vem com KDE Plasma, é um videogame, um computador que é um videogame. A ideia da Valve é que você coloque lá embaixo da TV da sala para jogar. Mas se quiser usar como computador também, tudo bem. A Valve até coloca isso no site da Steam Machine. Chega 2026, começo de 2026, mas não no Brasil, pelo menos por hora. Falei que seriam dois links, mas tá aí um terceiro de brinde. E outra coisa que eu queria falar é mais uma curiosidade. Um cara chamado Paul Kafassis publicou uma lista ou imagens dos ícones terríveis do macOS 26 Tahoe. São feios mesmo. Não sei se você já teve o desprazer de vê-los. Se você tem o desprazer de vê-los todo dia, pior ainda. É que no macOS 26 a Apple apertou as possibilidades ou restringiu as possibilidades do que pode ser feito no desenho de ícones dos aplicativos. Até entre o Big Sur, que foi o macOS de 2020, e o Sequoia de 2024, os desenvolvedores tinham que fazer o ícone naquele formato quadrado com os cantos arredondados, que é o mesmo do iPhone, do iOS, mas podiam brincar colocando alguns elementos que extrapolavam esse quadrado. E só que agora no macOS 26, não, tem que ser o quadrado, não pode nada sair pelas bordas. E não bastasse isso, a Apple acabou também colocando esse Liquid Glass e mexendo em todos os ícones. Alguns, a maioria ficou muito feio. Tudo bem que é uma questão de gosto, você talvez tenha gostado, mas eu achei a maioria deles feios. E tem uma punição para quem não adequou os ícones, que é que eles chamam de prisão do ícone. O anterior, o ícone que ainda não foi atualizado, ele é encolhido e colocado dentro de um quadrado no formato novo, com uma borda grossa cinza. O primeiro ícone desse post do Paul, o site, o blog dele chama One Foot Tsunami, já mostra aí do Audio Hijack, que é um aplicativo de terceiro, não é da Apple. Tem um microfone do lado e esse microfone condenou o ícone do Audio Hijack à prisão do macOS 16, dos ícones do macOS 26, perdão, não 16, 26. Bom, é isso. Hoje, mais curtinho. Como eu disse, estou meio atrasado. E hoje não errei, hein? Vai direto, sem edição. Espero que você esteja gostando e que esse meu relato de transparência aqui, meu exercício de transparência dos bastidores do podcast, não te desanime de continuar ouvindo. Pelo contrário, eu te peço, dê estrelas, corações, sei lá o que os aplicativos de podcast usam para classificar, e compartilha aí com quem você acha que vai gostar de ouvir essas abobrinhas que eu falo toda semana. É a única maneira de me animar a continuar tirando um pedacinho das minhas manhãs de sexta-feira para gravar esse podcast. Muito obrigado, até semana que vem. É feriado, mas vai ter, viu? Semana que vem tem podcast também. Tchau, tchau.